Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori, este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil. E o Paraná tem o pior índice do Brasil de incidência da doença entre crianças e adolescentes. Defesa Civil faz alerta para a contaminação de rio em Guaratuba. Saiba o que abre e fecha no Paraná neste carnaval atípico devido à pandemia. Entrevista especial. Advogada especialista em direito previdenciário tira dúvidas sobre as novas idades mínimas de aposentadoria e reajustes previdenciários para 2021. E ainda as notícias do esporte, serviços, economia e outras informações para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Segunda-feira é mais um dia de instabilidade no Paraná. Dia de calor e umidade favorecendo a formação de tempestades. Dessa forma, o tempo fica abafado em grande parte do estado, com temperaturas perto dos 30 graus em vários setores. A previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde, com os maiores acumulados previstos para as regiões centro-sul e litoral. A temperatura máxima prevista para Londrina e Maringá é de 28 graus, 29 graus em Umuarama, 27 graus em Cascavel, 32 graus em Guaíra, 27 graus em Pato Branco, Francisco Beltrão, 23 graus em Ponta Grossa, 26 em Guarapuava, 28 graus é a máxima prevista para Curitiba e 32 graus em Paranaguá. A Defesa Civil emitiu um comunicado recomendando que a água do Rio São João em Guaratuba, no litoral do estado, não seja usada para consumo, banho ou pesca. Segundo o órgão, a recomendação é válida enquanto os técnicos avaliam um vazamento de produto químico no rio em Guaratuba e Guaruva, em Santa Catarina, depois que um caminhão tombou sobre um carro na BR-376 no final de semana. No automóvel estavam um casal e uma criança de 6 anos que foram socorridos e encaminhados a hospitais em Joinville. A Polícia Rodoviária Federal informou que as vítimas tiveram ferimentos leves. A Sanepar informou que o rio não é usado no fornecimento de água para a população. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil e o Paraná tem o pior índice do Brasil de incidência da doença entre crianças e adolescentes. A reportagem é com Amanda Yargas.
O câncer é a principal causa de mortes entre crianças e adolescentes no Brasil depois dos acidentes. A estimativa é que a cada ano, cerca de 8.400 novos casos surgem no país. E o Paraná é o estado que tem a maior taxa de incidência. Aqui são 215 casos por milhão de habitantes entre 0 a 19 anos. E a taxa ainda é bastante elevada em comparação aos outros estados. O segundo lugar fica com Santa Catarina, seguida de perto por São Paulo, ambos com incidência de aproximadamente 175 por milhão. A taxa média do país é de 138,5. A doutora Flora Watanabe, chefe do setor de oncologia do Hospital Pequeno Príncipe, esclarece que alguns fatores podem levar o estado a ter uma incidência maior de alguns tipos de câncer infantil, mas que a situação ainda não é completamente compreendida pela comunidade médica.
A gente tem bastante diagnóstico aqui, né? Digamos, a rede de saúde dentro do estado do Paraná é até bem boa. E a gente tem muito encaminhamento, né, do interior, então talvez a gente faça mais diagnóstico. E a outra coisa é que aqui no interior do Paraná, por causa dessa questão de uma determinada alteração genética que a gente tem, inclusive, pesquisado com o teste do pezinho, né, que é o diagnóstico no recém-nascido, com o teste do pezinho, do diagnóstico de carcinoma de suprarrenal, e que a gente tem maior incidência no mundo, né? Aqui no sul do Brasil, principalmente Paraná, alguma região do oeste de Santa Catarina, sudoeste de São Paulo, né? Então, uma região agrícola. Nós também temos bastante casos de neuroblastoma, que então é mais do que, né, a gente tem nos outros estados, e que a gente não tem, assim, uma explicação ambiental, digamos assim. Aquela região teve, né, casamentos e consanguíneos e aumentou essa população que tem esse marcador genético que facilita o aparecimento, né, desse tipo de tumor. talvez, né, seja talvez um segundo desencadeante ambiental, o agrotóxico, mas a gente não tem essa comprovação ainda.
O câncer infanto-juvenil tem uma progressão geralmente mais veloz do que em adultos, mas as crianças e adolescentes também têm uma resposta maior ao tratamento, com índices de cura de até 80%. Ao contrário do que acontece com adultos, as neoplasias infantis geralmente não são provocadas por fatores externos. O diagnóstico precoce é um grande aliado nessa batalha. E por isso, os pais precisam ficar atentos a sintomas persistentes e que não são bem explicados. A oncologista enumera os sinais de alerta.
Anemia, fica mais pálida, mais cansada, com manchas, coxa, nas pernas, nos braços, mesmo sem ter nenhum traumatismo, nenhuma batida. Tonturas, dores de cabeça, vômitos que não melhoram. Faz uma baixa de imunidade, então faz infecções frequentes, ínguas, né, os gânglios linfáticos que ficam aumentados no pescoço, na virilha, a barriga que fica mais saliente, que daí você consegue palpar se um fígado, um baço está aumentado, ou você tem uma massa tumoral, tem aumento de volume, por exemplo, na perna, no braço, assim, que não é um lugar comum de ter, visão dupla. Tem um sinal muito característico de um tumor de retina, por exemplo, que é aquele brilho no olho quando você coloca luz. A gente chama de brilho do olho do gato, que é um diagnóstico precoce para retinoblastoma. Então, existem todos esses sinais que têm que ser prestado atenção pela família.
Repórter Amanda Iargas.
A Cevale Cooperativa Agroindustrial tem mais de 600 vagas para trabalhadores dos municípios da região oeste do Paraná.
Serviços.
As agências do trabalhador de 15 municípios na região oeste do Paraná estão atuando na colocação de trabalhadores em 679 vagas ofertadas pela Cevale Cooperativa Agroindustrial em Palotina. As vagas estão nas agências do trabalhador de Alto Piqueri, Autônia, Assis Chateaubriand, Cafezal do Sul, Formosa do Oeste, Guaíra, Iporã, Maripá, Nova Santa Rosa, Palotina, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa e Toledo. São 351 vagas para auxiliar de produção avícola, com a média salarial de R$ 1.470, além de benefícios e premiações. As demais oportunidades são para os segmentos de atendente de lojas e mercados, bombeiro civil, vendedor, supervisor de manutenção, agrônomo, medicina veterinária, técnico agropecuário, supervisor administrativo, auxiliar de manutenção predial, operador de máquinas, entre outras funções. Os interessados podem entrar em contato com as agências locais de onde residem ou mediante o agendamento prévio pelo site justiça.pr.gov.br/trabalho, ou aplicativo Cine Fácil, ou ainda empregabrasil.mte.gov.br. Repetindo, o site da justiça.pr.gov.br/trabalho e o Cine Fácil no empregabrasil.mte.gov.br. A Fundação Araucária e a Renault do Brasil lançaram a chamada pública do programa de bolsas de pesquisa das duas instituições. Os valores variam de R$ 1.500 a R$ 3.800 para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O investimento total é de mais de R$ 1.350 milhões. O prazo para a submissão das propostas vai até 10 de março e a divulgação do resultado final é a partir de maio. Todas as informações estão no site fappr.pr.gov.br em programas abertos. Repetindo, o site fappr.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Saiba o que funciona nos dias de carnaval em todo o estado.
Entre as principais cidades do estado, Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cianorte cancelaram o ponto facultativo nos dias de carnaval. As escolas de samba de Curitiba gravaram apresentações em pontos turísticos da cidade, que vão ser apresentadas online. Em Londrina, qualquer tipo de comemoração está proibida, inclusive o consumo de bebidas alcoólicas e reuniões familiares com mais de 10 pessoas. O comércio vai respeitar o escalonamento feito no Natal. Somente as lojas que ficaram fechadas naquele período é que podem abrir. O mesmo acontece em Ponta Grossa, onde parte do comércio abriu no dia 20 de dezembro e nesta segunda-feira deve dar folga aos funcionários. No litoral, o ponto facultativo também foi cancelado, assim como as festas e eventos para evitar turistas. Em Guarapuava, Cascavel e Paranavaí, o ponto facultativo foi mantido, mas apesar disso, as festas estão canceladas. Em Cascavel, no entanto, os serviços públicos funcionam na segunda e o comércio durante todos os dias, normalmente. O Moarama foi a única das maiores cidades do estado que decidiu permitir a realização de festas durante o carnaval. Os locais devem respeitar o limite de 50% da capacidade e máximo de 200 pessoas e ter autorização prévia da prefeitura. O comércio fecha apenas na terça-feira. Repórter Amanda Iargas.
Depois da estiagem, excesso de chuvas preocupa produtores rurais do Paraná. Informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no Paraná. O excesso de chuva é a nova preocupação dos produtores rurais do estado. Depois do início de plantio com atrasos pela estiagem em várias regiões, agora a safra de soja 2020-2021 sofre com excesso de chuva. Produtores, principalmente do oeste e sudoeste, que foram as regiões com chuva mais forte, falam das dificuldades em prosseguir com a colheita. A intensidade da chuva foi muito acima do normal nas regiões de Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão. Segundo especialistas do DERAL, da Secretaria da Agricultura, a chuva afeta, na maioria das vezes, mais a qualidade do que a produtividade. Mas desta vez a chuva foi tão intensa em algumas regiões que pode haver queda de produção. Com o excesso de chuva, houve um prolongamento no ciclo da soja e isso pode causar perdas de produtividade. Mesmo assim, pelo menos até agora, as previsões de produção para a safra paranaense de soja seguem favoráveis. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, entrevista especial com a advogada especialista em direito previdenciário, que tira dúvidas sobre as novas idades mínimas de aposentadoria e reajustes previdenciários para 2021. E ainda tem as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.